Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto é a colheita do milho safrinha no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Para isso, a gente recebe aqui o seu Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Igualmente a você, Guilherme, a todos vocês do Notícias Agrícolas e um abraço especial a toda a colônia produtora do Brasil, né?
Seu Lauri, como que estão as colheitas do milho safrinha aí na região? Os trabalhos já estão se caminhando aí para a reta final, né?
Então, Guilherme, nós estamos indo, realmente você falou a palavra correta, estamos indo para a reta final da colheita. Viemos de um ano de clima interessante para quem plantou o milho dentro da janela, né? Essa região dos Chapadões aqui, não muito tempo atrás, a gente plantava muito milho safra normal. Hoje, praticamente, reduziu-se quase a zero o plantio de safra normal de milho nessa região, com exceções aí muito pequenas aí de produtores que estão ainda plantando milho safra normal. Mas, assim, sobre safrinha, a gente conseguiu plantar dentro do previsto, quem plantou, conseguiu fazer o plantio até a janela do dia 10 de fevereiro, ele veio, assim, o clima favoreceu, deu uma ou duas chuvinhas a mais, a produção está sendo dentro do esperado. Agora, nós temos tido um problema, assim, que a gente está percebendo pontual, que aquele produtor que atrasou seu plantio, foi avançando a janela, inclusive uns avançaram bastante a janela de plantio, a produção vem caindo com a mesma intensidade que foi avançado o plantio, ela veio ao contrário, reduzindo a produção por hectare, né? Isso foi um item que ainda nós vamos ter que finalizar para fechar os números, mas a gente está achando que nós vamos perseguir aquela mesma média que eu te falei da última vez que nós conversamos, Guilherme, que é os 100 sacos por hectare. Mas com esse plantio fora da janela, poderemos ter alguma surpresa até colher, na média, alguma coisa menos que isso, exatamente por causa da janela do plantio.
E o clima é o fator determinante, né? Quem planta um pouco depois da janela acabou enfrentando dificuldades com falta de chuvas, por isso essa redução, né?
Na verdade, essa região norte do Mato Grosso do Sul aqui é uma região que não chove mesmo, né? A gente, assim, tem um período certo que diminui as chuvas. Hoje, por exemplo, já estamos acima de 60 dias sem chuva, né? É uma região que a altitude é bastante... temos uma altitude em relação ao nível do mar mais alta do que os outros, então ela mantém uma certa umidade para esse produto que foi plantado na janela, que ele já está com a formação de grão, finalizando, mas o produto que vem formando grão nesse período, notório que não vai botar peso, vai dar uma diferença... Mas, enfim, a janela existe para a gente cumprir. O que o produtor tem? Ele persegue, por vários motivos, às vezes é para fazer uma rotação de cultura, às vezes é para pela facilidade também de plantar. Hoje em dia, com essas novas tecnologias, as novas variedades de milho, se plantar milho hoje, praticamente é mais fácil que se plantar soja. Então, o produtor acaba avançando. Aqui é uma região de médios produtores, e muitos até grandes produtores, só acaba avançando um pouquinho a janela, pela condição, às vezes, do solo e altitude. Mas não deu, assim, não deu muito certo a gente avançar muito a janela. Isso está mais do que já estudado e visto. A primeira remessa de milho que a gente colheu, que foi plantado na janela certa, nós fomos muito bem. O milho está com uma qualidade excelente, inclusive tem produtores que colheram seco da lavoura, foi estocado com uma qualidade espetacular. Agora, esse avanço da janela que nos acaba assim, nos tirando a média. Mas, no geral, Guilherme, nós fizemos uma boa safrinha de milho aqui nessa região.
Esse percentual restante ali para colheita deve ser colhido até que data?
Eu acredito que até o final do mês a gente passa uma régua praticamente em todo o milho da região aqui. Muito difícil sobrar milho para colher depois. Existe aquele atraso, às vezes, da colheita, porque o produtor prefere colher bem mais seco da lavoura. E hoje já existem variedades de milhos que são milhos resistentes, acabam não sofrendo acabamento, mas tem também todo um risco, sabe, a orientação nossa, cicatural, das entidades, o pessoal vai recolhendo os produtos da lavoura, porque temos risco de incêndio, né, 60 e tantos dias com esse sol, com a temperatura alta, são problemas assim, para quem mas sabe como é que é o produtor? Como é o produtor, é uma atividade primária, As pessoas também, tem pessoas mais sacrificadas, pessoas mais primárias. Pessoas, não, vou colher seco da lavoura. Por nada motivo, não tem despesa, não dá quebra, não, sabe? Outra tempo próprio consumo às vezes. Mas assim, o período nosso que nós deveríamos colher, até o final do mês, com certeza, se sobrar, é muito pouca coisa.
E, Salori, como que foi a pressão de pragas e doenças nessa safra? O produtor também teve que se preocupar com isso nesse ano?
Na verdade, essas pragas e doenças geralmente vão afetar a lavoura mais tardia. Por quê? Vão diminuindo as áreas, ela vai migrando, mas já temos variedades assim, muito resistentes sobre esse problema de doença de milho ficar camando, doença de grão. Melhorou bastante isso, sabe? O Brasil tem boas empresas que estudam tecnologia, que nos oferecem no dia a dia variedades novas, variedades com tecnologia. O que nós precisamos? Cuidar muito, porque a diferença, né, entre colher 80 sacos ou colher 110 sacos é mais do que o lucro. Então, se a gente colher 80, nós vamos empatando, mas tem toda uma despesa, tem toda uma despesa fixa da fazenda, desgaste de máquina, aquela coisa toda a gente sabe, isso já é sabido, a gente tem esses estudos, já estão na mão. O que é que nós precisamos? O problema não é caiu ou não caiu, colheu ou não colheu. O problema é tu colher 120 sacos ou colher 80, né? Então, por exemplo, quem colheu 120, com certeza, oferiu lucro. Quem vai colher abaixo de 100, possivelmente vai estar empatando, até, às vezes tá até perdendo. Então, tivemos uns piores já para a safrinha aqui. Dizer que foi o melhor, não. Mas foi um dos bons anos que nós conseguimos produzir, porque acabamos também acertando um pouquinho no preço, existia todo aquele medo do produtor, o milho vai desgambar, vai baixar lá embaixo. Aí veio, o câmbio favoreceu um pouco, veio o problema americano, a tendência americana, aí deu uma ajustada, as traders deram uma balançada no mercado, compraram um volume para exportação, essa exportação acabou firmando o mercado interno, e é todo mundo... Assim, o pessoal foi vendendo, o produtor foi fixando. Essa é uma região que se fixou bastante, Jamil, né? Ele foi fixando e firmando um pouquinho. Então, a gente evitou, por exemplo, também esses que colheram um pouquinho menos por hectare, de entrar no vermelho. Acho que nós vamos conseguir fazer um lucro. Claro que não um lucro do jeito que a gente pensava, mas um lucrozinho na lavoura de milho, possivelmente, nós vamos conseguir fazer sim.
Você falou aí dos preços, né, e da rentabilidade para o produtor. Realmente, esse ano era esperado um preço mais baixo para o milho, mas em função de toda essa conjuntura, até nos Estados Unidos também, o preço melhorando um pouquinho, e isso possibilitou para o produtor melhores negócios, né, Lauri?
No geral, o produtor tem aquele defeito antigo que a gente conversa nas reuniões sempre, mas é da classe primária. A gente sempre cuida muito o vizinho e o ano anterior. E, no meio do caminho, tem o tal do maldito do câmbio e o clima. Então, a gente cuida dois e dois, a gente joga. É um jogo, uma espécie de baralho. Por quê? Casualmente, a desgraça dos outros acaba favorecendo a gente. Por quê? Nós temos os concorrentes lá no exterior. Porque a nossa mercadoria, acima de 30% do milho produzido no Brasil é exportado. Nós temos concorrência, essa concorrência fraquejou, tiveram problemas lá na frente, e vão ter ainda muitos problemas. Casualmente, o mercado se estabilizou num nível que mais ou menos era o que mais ou menos se sonhava. Então, por isso que eu falo que foi vendido bastante milho já. Porque veio o medo. O ano anterior é R$ 20, é R$ 18 aqui nessa região. Tal, e começou a se fazer contrato, 25, 26. Quando deu esse movimento nos Estados Unidos de quebra de produção, começou a se fazer posições a 28, 29, 27, 28, 9. Então, o que aconteceu? A lei somando com a necessidade do mercado interno, com esse aumento de produção de tecnificação na bovinocultura, que são os confinamentos, usando milho, fazendo o novilho precoce, estão usando mais milho para poder fazer essa finalização, somado com um problema que nós tivemos aqui, que não é normal, inclusive no Mato Grosso do Sul, uma geada muito forte, naquele final de semana, entrando do dia 10 de julho, que prejudicou muitos pastos, né? Então vai ter um consumo regional também para o milho. Que nós vamos se mantendo, sabe? Esse preço foi ficando, o mercado paulista agora deu uma abastecida, está sonhando assim, que o milho vai baixar muito, mas tem um consumo regional interno, então vai baixar um pouco, vai, mas o consumo interno vai absorver. A exportação está andando e vamos começar a projetar para outubro, novembro, mais alguma coisa que pode se exportar em outubro, novembro. Então, acho que nós vamos manter o mercado por aí, que se a gente colhesse 100 sacos, assim, inclusive finalizar com 100 sacos por hectare, seria, assim, não foi o pior ano para milho que nós já tivemos de jeito nenhum. Com certeza a gente vai tocando o barco, né?
E, seu Lourdes, nesse momento, né, o produtor também já pensando na próxima safra de soja 19-20, como que ele vai fazer nesse planejamento aí na região? A compra dos insumos está adiantada, está um pouco atrasada? Como que está esse planejamento até o momento?
É, o produtor, geralmente, ele se antecipa um pouco. Esse produtor do médio porte, ele se antecipa bastante até por conta dessa logística de frete, que nós estamos na turbulência sobre a logística de frete que o país está vivendo hoje, que é esse problema do tabelamento dos fretes, né? Isso é uma coisa que tá deixando ansioso quem paga, quem dá o cheque, somos nós, os produtores. A gente fica numa cidade muito grande, ele não consegue se projetar, daqui a pouco na frente pode vir outro problema, e é o que acontece. O produtor está se organizando um pouquinho melhor, as entidades estão orientando o produtor, vamos andando, vamos procurando, vamos vendo, vamos... Então, o que o produtor faz no final da história? Ou ele financia no banco, ele pega o dinheiro, compra à vista, ele trava o preço, ou daqui a pouco ele faz uma outra modalidade, ele troca a própria trade em sacas de produto. Bom, eu sempre gastei 50 sacas, eu sempre gastei 40 sacas. Ele tem essa possibilidade de fazer também, porque essa região nossa que tem a ferrovia, e a Serena tem muito interesse em fazer posições nessa região do cordão da ferrovia, da Rumo aqui, por quê? Para cumprir os contratos no porto, lá na frente, quando aperta a colheita de soja, eles têm um coringa na mão, que é a ferrovia. O que é a ferrovia? A ferrovia transporta uma passagem num trem, um vagão dessa região, que ele transporta 100 bitrem de carga por vez. Então, eles abastecem os navios para evitar aquela multa, navio parado. Eles compram direto nessa região, eles fazem essas posições para ter estoque, um aperto para eles poderem resolver isso. Então, eles acabam fazendo posições. É um ano que está se desenhando meio parecido com o ano anterior, sabe? Eu até falei ontem para uma revenda grande aqui de insumos sobre o sinal de custo. Custou um X, baixou um pouco, subiu novamente, baixou de novo. E nesse meio tempo, produtores foram fazendo um pouco. Eu quero acreditar aqui que 50% dos produtores da região, em torno disso, já fizeram as suas posições de plantio de soja. Inclusive, vários deles travaram, inclusive, vendas para entrega futura. Não digo tudo isso, mas um bom volume travou. Às vezes a pessoa financiou no banco, o produtor financiou no banco, pegou dinheiro no banco, comprou à vista e travou o preço para a hora que ele colher, formalizar o montante para pagar de volta à instituição financeira. É uma posição legal porque ele sabe quantos sacas ele vai precisar para pagar isso. O médio produtor no Brasil, o grande, ele tem que fazer umas posições assim, nós estamos à mercê do mercado. Há quem diga, não, vai quebrar muito nos Estados Unidos, eu vou só comprar à vista e vou vender depois. Existe isso também. Mas a nossa região é uma região que tem logística legal de ferrovia, o pessoal tem feito bastante contrato, isso é histórico, né? De chegar lá na época de colheita, está 50%, 40% contratado. Tivemos um momento lá atrás que se vendeu soja aqui em torno de R$ 70,00 e aí vários produtores aproveitaram a oportunidade. Hoje não se pega mais isso, o produtor está esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Então, acho que foi feito alguma coisa em torno de 30%, por aí da produção, deve ter sido contratado já na região.
Tá certo, seu Lauri. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor o andamento da colheita do milho, também essa perspectiva inicial já para a próxima safra de soja. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. E se o senhor quiser deixar alguma mensagem final, falar mais alguma coisa que o senhor acha importante, fica à vontade. A gente segue te aguardando para voltar aqui mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com os produtores do Brasil.
Se você me permitir, Guilherme, eu gostaria de citar um problema que nós estamos tendo no agro, que nós precisamos continuar perseguindo ele. A gente sabe que está existindo um esforço muito forte da nossa ministra, do governo. Nós temos que resolver esse problema desse tabelamento do frete. Olha, é impressionante como esse é um negócio que não funciona. É um barril de pólvora isso, por quê? Porque você imagina as compradoras de grãos. Como é que está a cabeça deles hoje? Bom, nós vamos fazer um contrato, nós vamos ter que trabalhar em cima do tabelamento. Essa tabela, se for exercida a tabela, ela vai jogar na clandestinidade todos os motoristas autônomos, que são uma grande maioria no Brasil. Então, a tabela é obrigatória. Tá. Como é que uma empresa de grande porte vai emitir um documento na contabilidade regular e pagar menos? Se ele paga mais, o que, que vai acontecer? Ele vai pagar mais, ele não consegue, viu? A concorrência fica desleal. Nós, assim, muito claro, somos totalmente contra a tabela em qualquer setor. Tanto que o nosso produto não é tabelado, tanto que o nosso adubo não é tabelado. Então, quer dizer, tudo que a gente é contra, o que é despesa para a gente, não é tabelado. O que é receita, existe uma tabela? não está dando certo, esse jogo não está dando certo. E nós estamos uma desconfiança que essas grandes multinacionais estão fazendo o seguinte, estão se preservando de ter o risco e estão cobrando o nosso a tabela e não estão pagando a tabela para o motorista. Essa é uma desconfiança que nós temos e todo mundo sabe como é que, na prática como é que está funcionando, então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma livre concorrência. O que vai acontecer? O pessoal vai sair comprando caminhão Uriveria para fazer o quê? Para soltar, coitado do motorista, da clandestinidade. Então, o agro é grande, é pujante, ele vai ter produção, ele tem serviço, mas nós temos que trabalhar com uma livre negociação de frete. Por quê? Ah, porque tem que ser na Mara. Na Mara nunca foi lugar nenhum, não vai nada na Mara, não existe isso. Se situações de carga seca, de carga de outros que não foram do agronegócio, quiser fazer uma tabela, eu não vejo que seja problema, acho que lá dá. No agro não dá. Não dá, então nós temos que arrumar um jeito, a gente tem que ser justo, não adianta a gente defender as entidades, defender classe, com coisas que são só superficiais. Nós temos que ajustar isso, gente, eu sei que o governo está se preocupando, a nossa ministra também é muito preocupada com isso, eles estão pensando nisso. E os políticos entenderem, o negócio tem que ter fundamento, essa tabela é altamente prejudicial para o agronegócio, com certeza, e não funciona, não funciona. Um abraço a todos vocês aí do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer conversar com vocês, nós estamos sempre à disposição, o Norte Mato Grosso é parceiro, é o site do produtor rural, é o Notícias Agrícolas, eu acompanho, a minha tela de mesa é o Notícias Agrícolas e parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo em prol do agronegócio do Brasil.
O Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, e conversou com a gente para contar um pouquinho do desenvolvimento do milho safrinha e também já as primeiras expectativas pensando na próxima safra de soja. Segundo o Lauri, cerca ali de 80 até 85% da área de milho já foi colhida lá na região, e aí aquele milho que foi cultivado dentro da melhor janela, apresentando médias próximas a 110 sacas por hectare, e aqueles milhos plantados um pouco depois, essa média vai caindo, chegando próximo de 80, então a expectativa é de conseguir atingir uma média final próxima a 100 sacas, mas talvez essa média caia um pouquinho, justamente em função dessa perda significativa no milho plantado depois da janela. A região já ia há cerca de 60 dias praticamente sem chuvas, então esse milho plantado mais tardiamente vem sofrendo bastante. O preço do milho atrai a venda do produtor, então o produtor deve ter um lucro nessa safra, mesmo com algumas perdas pontuais que a gente já comentou, o produtor lá em Chapadão do Sul deve ter lucro na safrinha de milho. Já pensando na próxima safra de soja, cerca de 50% dos produtores da região já realizaram todas as suas compras, as compras dos seus insumos, e aí aproveitando a variação de preço, segundo o seu Lauri, os insumos variaram bastante de preço nos últimos dias, nas últimas semanas, e o produtor foi aproveitando os bons momentos para fazer suas negociações. Então a expectativa é de uma boa safra de soja lá na região. O que preocupa no momento é a possibilidade de um reajuste na tabela de fretes, o que deixaria mais caro todo essa questão de compra de insumos e também do escoamento da produção. Então, nesse momento, o produtor é apreensivo e ansioso, esperando uma definição nesse sentido. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.